Muito bem. Estamos devendo duas dívidas aí, temos que pagar primeiro. Assim, o que, que eu, sexta-feira, mostrei aqui para vocês, que é muito importante quando estuda Chumash Rashi, perceber o que o Rashi está falando. Tem que perceber. Muitas vezes o Rashi fala uma coisa, e quem estuda por cima Chumash Rashi, parece uma historinha bonita, uma coisa legal, mas não entende o que o Rashi quer falar com isso. Né? O Rashi quer responder alguma pergunta com isso, quer falar alguma... Isso é importante perceber. Às vezes o Siftei Chachamim explica, às vezes ele não explica. Tem que ver no Meforshim. Então é importante estudar e tentar. Acabou o Rashi. O que o Rashi quer falar com isso? Né? Então, Simchat Torah, eu trouxe para vocês um Rashi aqui. Né? Abre lá. A Torah fala, Lotov Yot Adam Levado. Vamos lá. Lembra, Yoni?
Polêmico.
Polêmico esse Rashi, é. O pessoal não gostou muito, pessoal. Fazer o quê? Fazer o quê? A Torá fala, tá falado. Gosta, não gosta. Vamos lá. Pasuk Yudchet. Perek Bet, Pasuk Yudchet. Vayoyim el Hashem Eloikim. Loi toiv heyoi so'odom levadoi. Não é bom para a pessoa que ele fica sozinho. Eu vou fazer uma ajuda para ele. Então, Pshat HaPashut nesse Pashuk, todo mundo entende Pshat HaPashut. O homem sozinho, ele tem que trabalhar, ou trabalhar para Parnassá, ou ele tem que ficar estudando o dia inteiro no Koilel. Um dos dois, tá? Um dos dois. Então, quem que vai criar as crianças? Quem que vai cozinhar? Quem vai passar? Quem vai... A empregada, vocês vão falar para mim, né? A empregada. Tá bom, mas naqueles tempos não tinha empregada... E a empregada criar as crianças, eu não confiaria nela, tá certo? Educar as crianças, na babá, não dá para confiar nela, né? Então tem que ter uma mãe, tem que ter uma mãe em casa para cuidar das crianças, dar comida para as crianças, educar as crianças, ver que elas estão indo... O homem está ocupado, o homem. Então o que, que se faz? Então a Shem falou, loitoi veioi sodom, já está para chuto falando, tá balubatish agora. Loitoi veioi sodom, levado, e não é bom o homem sozinho... É, tem que ter a ajuda da esposa, essa é a Eiser Kenegdo. Sim?
Ela está falando isso antes do rei. Antes do rei não tinha nada
a ver. Antes do rei não tem nada a ver? Como assim?
Não tinha nada disso, de trabalho e...
Tá bom, então estudar a Torá, então. Estudar a Torá.
Não precisava de nada da esposa. Ele ia comer a fruta do jardim, os malas que serviam
ele. Mas peraí, mas filhos ele tinha, filhos, tá certo? Os filhos Rashi traz no Chumash, que os filhos nasceram antes do rei. Tá certo? Lembram? Curado de falar no Kumash? Então, filhos ia ter, filhos, de qualquer jeito. Falamos já, Simchat Torah, né? Que isso, sem dúvida, que ia ter uma mulher para ter filhos. Né? Assim, o Raiva dele fala, nós vimos, né? O Hidush aqui é, esse é Eiser Kenegdo. Eu vou fazer, isso nós falamos chato aqui no Passu, peraí, quem não estava aqui, Simchat Torah, que o Hashem falou assim, em todos os animais tem macho e fêmea. Só que todos os animais, a fêmea é só para ter filhos. Né? Só para isso. O macho e a fêmea moram separados, a fêmea não cozinha para o macho lá, não é? O macho come o capim dele lá, a fêmea está no outro lugar. Quando eles querem ter filhos, eles vêm juntos e têm filhos. É o único motivo que Hashem criou a fêmea. No ser humano, falou Hashem, loitoi veioi sodom levado. O ser humano vai ter que ter uma mulher não só para ter filhos, e sim também para. Porque não consegue sem a esposa, tem que ter a ajuda da esposa. Isso que é o chato passou. Que dá pra chuto no Passuco é esse? Quer falar, Yoni?
É, mas a continuação, o próximo Passuco, tipo, não tem nada a ver. Ó, vai ser a Hashem Elohim e nada mal, colocar a taça D. Eu tava chamando porque tava sozinho, tipo. Ou nada a ver,
sozinho. Tipo. Não, e Adam, o Rashi traz, o Rashi explica. Adam veio todos os animais, ele viu que todo mundo tem uma fêmea, e ele não tem. Hashem queria que ele quisesse isso, tá? Isso é outro assunto agora. Vem o Rashi, pessoal. Então, por isso é Loitoi. Loitoi. O homem sozinho não é. Vai ser difícil viver a vida sozinho, sem a esposa. Vem Urashi fala, loitoiv reyois, sheloyoim rushtei reshuyosen. A Kodesh Baruch Yochid ben Yoinim vem loizug, vezebetachtoinim vem loizug. Urashi fala um pshat aqui, com muita criatividade, pessoal. Urashi fala, por que loitoiv reyois só odom levado? Porque não é bom. Porque se o homem estivesse sozinho, então as pessoas iam chegar a ter um engano. Opa, tem dois deuses. Um deus lá em cima, e um deus embaixo, porque a gente sabe que em cima tem um deus só. Aqui tem só um homem, então só um homem. Então tem dois deuses, aqui é um deus embaixo, lá um deus. para pessoas não acharem isso, não se enganarem, então Hashem criou a mulher. Então Rashi, Pshat, Pasuk, Pshatov no Pasuk, afim Rashi fala Pshat, Loitoi veio isso, Adam levado, não é bom para o homem ficar sozinho, por que não? Não porque para ele não é bom, parece Duragem. Porque se ele estivesse sozinho aqui nesse mundo, então iam pensar que tem dois deuses, um deus embaixo e um deus em cima. Isso é Pshat Pasuk? Loitoi veio isso, Adam levado, isso é Pshat Pasuk? O nosso querido Rebbe Urashi fala uma coisa dessas, que foi?
Tem que decorar e até vários homens, né? Só um homem. Várias pessoas, vários homens.
É, a priori.
Então, tipo, macho da mulher.
Quem te falou isso, que ia ter vários homens? Quem te falou isso?
Decorar, não.
Então, não é claro isso. Decorar, Durashi sai, não como Raivet. Durashi parece que ele seria sozinho. Parece Durashi que ele entendeu que seria só ele. Interessante.
Uma vez
achando
que um homem, se tivesse criado vários homens,
iam
pensar que cada homem
foi criado por um deles. Mas então, Durashi parece, pessoal, tá certo, tá? Não como o Raiva entendeu. Falamos isso, se não me engano, né? Que Durashi parece que só teria um homem nesse mundo inteiro, esse universo inteiro seria para um homem. Tá certo, Beto? Hã? Parece, Durashi. O Netziv ele traz, o Emek Davar, ele traz o Netziv. Sim.
Parece que ele vai falar assim, pessoal, você vai lembrar, colinar da mulher é ajudar o homem, ele tem que não estar junto, ele não estar sozinho, ele dá para alguém. Então, tipo, se fosse só ele sozinho, ele fez tudo para ele.
Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, pessoal, sim.
Não é bom para o homem, está sozinho,
pro homem.
Não é bom para o mundo.
Não, pro homem, pro homem, pro homem. Já está para a chuva, então ele só está levado e para ele mesmo.
Então, eu noto algo leadado,
olha na boca, sim. Ah, loitou no mundo seria?
É, o mundo é bom. Aí o explica, como assim, o mundo é bom? Não, tem que pensar, falar aqui.
Bom, um dia bonito, um dia bonito, um dia bonito. O Chumash fala, o Lazur assim, eu achei que aqui, lotov, não lotov la Adam, lotov para o mundo, reiot Adam levador. Então o Rashi entendeu disso, que não que não é para ele não é bom, é para o mundo que não é bom. Fala isso que o Gil falou? Deixa eu ver.
Ele não é bom, ele ia acertar o Deus. Nossa, pior. Ele, não sei.
Eu sei, isso que nós falamos, tá bom? Mas o Rashi. Estamos querendo responder o Rashi. O Rashi tirou o pessoal do Pshat HaPashut, esse passu completamente. Completamente. A gente entende Pshat HaPashut uma coisa normal, bastante normal. Todo mundo sabe que o homem sem a esposa é difícil. E o Rashi fala completamente um outro Pshat HaPashut. Por que o Rashi fez isso? Por que o Rashi fez isso?
Não seria tão difícil.
Por que não?
Ele estaria sozinho.
Quê?
Porque ele estaria sozinho.
Mas quem cuidaria de tudo? Ah, sozinho, sem filhos, está falando. Não,
seria um homem para sempre.
É, verdade. Muito bem, Bernardo. Olha só, pessoal. Olha como tem que explicar esse Rashi aqui. Olha como tem que explicar o Rashi. Não tem outro Pshat. Só se tem Hachamim, talvez, como falaram aqui. Não tem aqui nesse Chumash. O Rashi quer responder uma outra pergunta. O Rashi concorda com a gente. Que o Pshat HaPashut no Pasuk é esse. Lotov heyot Adam levado. Quer dizer que não é para o homem sem esposa é difícil. Sozinho é difícil. Como nós falamos. Como nós falamos. Só que o Rashi está perguntando. Mas Rogufa Kasha. Por que que Hashem criou o homem desse jeito? Que para ele não consegue ficar sozinho. E aí ele chega e fala. Lotov heyot Adam levado. Cria o homem que ele sim consegue ficar sozinho. Cria o homem que ele fica grávido, que ele tem filho sozinho, que ele sabe cozinhar sozinho e que ele não precisa cozinhar comida, mas dá para comer sem cozinhar, não tem que passar a camisa, não tem que lavar. Hashem, kolachol, falta como Hashem fazer as coisas? Hashem, se ele quisesse, ele podia criar o homem que toiv l'adam biot levador. Então, não. Então, Hashem criou o homem loto veiot Adam levador. Ah, precisa de uma ajuda de uma mulher. Ah, então eu vou criar a mulher para ajudar ele. Não, faz mais fácil. Cria o homem. Sempre precisa de ajuda da mulher. Isso era cachê para o Rashi. E essa cuxá, para vocês saberem, é uma cuxá que vai perguntar para outras coisas também. A gente agradece a Hashem, pessoal. Lembra daquela pergunta? Moshe, lembra dessa pergunta? Fiz para você no meio da noite. Agradecemos a Hashem, Hashem. Muito obrigado pela comida que você dá para a gente. O que eu faria sem a comida? Borene, fashot, rabot, vechesronam, alkomash, barata. Hashem, você podia me fazer sem precisar de comida. Você me fez que eu preciso de comida, então agora eu tenho que agradecer a Hashem que eu preciso de comida, que ele me deu comida. Seria muito melhor se não precisasse de comida. Ai, eu acordo de manhã, ai, Baruch Hashem, consegui dormir, Hashem, obrigado, me ajudou a dormir, eu tive... Mas Hashem podia fazer que não precisa dormir. Super-homem, super-homem.
Ia ser gavar total.
Oh. Então, qual a resposta para tudo isso? Prestem atenção, fala um Balei Mussar. Pessoal, o homem hoje em dia, com todos os defeitos que ele tem, com todas as dependências que ele tem, com todas as dificuldades que o homem tem, ele já é orgulhoso, tá? Já é orgulhoso. Todo mundo é orgulhoso. Falamos já isso, né? Vocês podem imaginar quanto orgulhoso a gente seria se fôssemos um super-homem? Hoje, nós dependemos de comida, dependemos de dormir, dependemos da esposa, dependemos de tanta coisa e somos orgulhosos. Todos nós. Orgulhosos. Pode imaginar se não dependeríamos de mulher, não dependeríamos de comida, não de dormir, super-homem. Sozinho, tudo eu faço sozinho, não dependo de ninguém mais, de nada mais. Super-homem. Pode imaginar como seria o nosso orgulho? Nós íamos ser seres que nem dá para falar com a gente, pessoal. Tão orgulhoso que a gente seria. Íamos nos considerar um Deus, cada um. Deus. É mesmo, não tem dúvida, tá? Não tem nenhuma dúvida. Por isso, fala o Balei Mussar, Hashem fez o ser humano dependente de tudo. Dependente de comida, dependente de... Então, hoje, quando eu vou agradecer a Hashem pela comida, eu agradeço a Hashem pela comida e pela dependência também. Hashem, muito obrigado que eu dependo de comida. Pelo menos eu sou menos orgulhoso. Bem que eu sou orgulhoso. Tem que trabalhar, mas menos. O quê? Esse é outro pshat também tem, verdade. Mas vou falar agora esse pshat. Então, eu agradeço a Hashem. Hashem, muito obrigado pelo que você me fez dependente e obrigado por estar me dando a comida. Está me dando o sono, está me dando tudo. A esposa também. A mesma coisa, a esposa. Hashem falou assim, Lotov heyot adam levado. A pessoa não consegue ficar sozinha. E por que Hashem fez assim? Por quê? Porque Lotov heyot adam levado. Se ele fosse levador, quer dizer, se ele fosse sozinho, como falou aqui, falaram, ele pode ser sozinho, ele ia ser muito orgulhoso. Ele ia se considerar um Deus. Então Hashem falou, Lotov heyot adam levado. Eu vou fazer ele dependente de uma esposa. Esse é o Ezekenegdoi. Vem Urashi, Urashi fala, pessoal, Sheloyomru, o que é Sheloyomru? Quem que vai falar? Ele vai falar. Shteire Shuyote, Nakadosh Baruch Hu Yachid Belyonim, Ben Lozug, Vezeh Betachtonim. Ele vai se considerar o Deus de baixo. Tem dois deuses, o Deus em cima e eu sou o Deus de baixo. Ele vai ser tão orgulhoso, será o Deus de baixo. Então Hashem não queria que a pessoa, o ser humano seja tão orgulhoso, então Hashem fez desse jeito. Eu sei que talvez não é tão mashma do Lashon do Rashi. Eu sei. mas eu falo para vocês a verdade. O outro pshat é muito cachê. Porque o Rashi deveria falar diferente. O Rashi deveria falar o que nós falamos. O Rashi falou um pshat muito tirado do pshat. Esse pshat agora, vendo que talvez não entra tão bem no Lashon do Rashi, como a gente gostaria que entrasse, mas agora dá para entender o Rashi. O Rashi não quer tirar do pshat a pashut. Urashi vai como a gente foi. Não é bom. Começa, a história começa que o homem sem a esposa não consegue. Não consegue. Mas por que mesmo Hashem fez assim? Que o homem sem a esposa não consegue? Porque Hashem sabia que é bom para o homem ele ser dependente da esposa. Lotov heyot adam levador, quer dizer, esse Urashi, não é bom para ele ser levador, mesmo se ele conseguisse. Ele não seria dependendo da mulher. Não é bom para ele. Não é bom. Eu vou fazer ele depender da mulher, ter uma mulher. Porque senão ele vai se considerar um Deus. Sim.
Você deve ver o que o Rafa falou antes do Esquadrão. Antes do Jalem Sabrina. O grande da mulher é para a pessoa ter a verdade da vida. Não.
Isso é outra coisa.
De, tá.
Sim, de, sim. Orgulho.
Orgulho.
Levater.
Então, se não tivesse ninguém, ele ia achar que o quê? Que ele não precisava...
Não, ele nunca vai se acostumar a levater.
Não, ele nunca vai se acostumar com ninguém. Não, não tem jeito de dar um levador. Porque aí ele vai achar que ele não precisa... Ele já está chalem, tipo, ele não precisa lavar da vida dele. Não só por...
O Rashi fala de orgulho. O Rashi fala que a pessoa, se ela seria, não seria dependente de nada, ela seria, consideraria um Deus. Isso não é bom para a pessoa. Opa! Fala! Quem falou que o orgulho veio da Nahash? Tem um lugar que está escrito que as Midot Raot vieram do Het Eitzadat. Está escrito em algum lugar isso. Não sei se todo mundo concorda com isso. Por quê? Então aqui não foi ainda o Het Eitzadat, está falando? Vai sair desse chat que teria orgulho menos sem o Het Eitzadat, verdade? Alguém fala que a inveja veio do Het Eitzadat, eu vi num lugar uma vez, a inveja. Haim, o Meshe Chochma, o Hatam Sofer, não me lembro quem que fala isso. Mas, a priori, Midot, a pessoa nasce com Midot, a outra. Derechagav...
A cobra não tinha inveja de Adão.
Quê?
A cobra não tinha inveja de Adão.
Então, a cobra tem inveja... Sim. Verdade.
Existe um Midot Tevot e Midot Raot?
Quê?
Existe um Midot Tevot e Midot Raot? Existe Gava? Pode ser usado para o bom, pode ser usado para o ruim.
Existe um Malach assim, verdade. Não todo mundo concorda com isso para você saber, tá, Ramon? Verdade, existe um Malach assim. Alguém me perguntou ontem, ele ragava agora, só uma pergunta que eu não sabia responder para ele, uma pergunta boa. A priori, com Het Eitzadat, qual foi a pergunta? Deixa eu me lembrar agora. Sim. Com Red Yitzhadat, a pessoa ganhou o Yitzhadat dela. Entrou dentro dela o Yitzhadat. Ela como vai explicar? Como que é o Pshat Lechorá, que essa fruta tinha uma força de fazer a pessoa virar, né? Yitzhadat, virar. Quem comeu esse Yitzhadat, a priori? Adam e Havá comeu. Cain e Hevel não comeram essa fruta. Então, como que Cain chegou a matar o irmão dele? Se ele não tinha Yetzirará. Yetzirará, o Adam Arishon ganhou Yetzirará. Então, ele perguntou assim, a pessoa, olha só a pergunta dela, tá? Talvez dá para discutir, mas olha a pergunta dela. Os filhos que nasceram depois que Adam e Havá comeram da Yetzirará, dá para entender, porque entrou Yetzirará no Adam e Havá. E os filhos que nasceram depois já herdaram do Adam e Havá esse Yetzirará. E aí, o mundo inteiro herdou. Mas Cain e Hever, que nasceram antes do rei de Yitzhadat, como Rashi fala, eles não tinham esse Yitzhadat. Como é que Cain matou Hever?
Os filhos, eles matam eles.
Quê?
Os filhos, eles matam eles.
Educação do pai?
Os filhos, tudo que os pais fazem, eles fazem.
Não, o pai matou alguém?
Não, mas ele matou Yitzhadat.
Ele viu, ele viu o pai pecando?
Quem falou que eles não comeram?
O nível do mundo abaixou. Eu também acho que eles comeram.
Quê?
O nível do mundo abaixou.
O nível do mundo abaixou. Mesmo que não comeu a fruta. Não tenho certeza. Pode ser que é isso.
Quem falou que eles não comeram? Está escrito que Havá deu para todo mundo para ela não morrer. A priori ela deu
para o mundo. Para Adam, está escrito.
Para os animais também. O Rashi fala para os animais. Para
os animais também?
Sim. Então, provavelmente deu para os filhos também, não? Mertes que não deu para os filhos.
É, talvez eram pequenininhos, eles nem tinham que discutir, não discutir. Quem falou, come isso, é gostoso. Então.
Pode ser.
Já podia comer, né?
Renuxo, tá falando agora. Renuxo.
Depois que entrou nele, ele dá.
Hever não poderia morrer também. Ele era imortal.
Não. Isso dá para falar. Depois que Adam Arishon pecou, veio um decreto que todo ser humano vai morrer. Mas fala. Mas é. O quê?
O Rashi fala Gamer Vodê Malchaya e o Sutecha Hamim fala. Porque senão, como é que os animais iam morrer se eles não tivessem comido? Talvez já que Adam comeu toda a
humanidade, todo mundo, mais também.
Qual o chá que não morreu? Não morria?
Interessante.
Qual o chá que não morreu? Naturalmente não morreu, mas se alguém colocasse uma faca, alguém não morria ou nunca morria? Não, se alguém cortasse, o outro não ia morrer? Ou não morria de velhice?
Não sei o que dizer. Boa pergunta. Difícil, Breixes, né, Rabino? Como você faz, Breixes? Tantas perguntas. Dá para estudar 1000 anos. Ah, como a vida de Adão Arishon. Ficar estudando o Bereshit e não entender tudo. O que você ia falar, Akiva? Ia falar uma coisa? Ah. Sim, é, pode ser. Falaram aqui também. Pode ser. Pode ser. Eu pensei nisso também. Não tenho certeza que é verdade. Tem que procurar uma resposta. Talvez seja. Tá certo. Tá,
depois que eles comeram. Porque ela comeu.
O quê?
Depois
comeu.
O que fez ela comer?
Tá bem, essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta.
Mas tinha na caixa.
Isso o Bezalev pergunta.
Tinha, agora é uma...
Então, mas saiba que essa é a grande pergunta e tem várias respostas. Isso é o coração da sugada Etzadá, tá certo? Como que pode ser que não tenha entrado antes? Como que ele comeu? Então, o Bezalev, quem lembra do retorno do Bezalev? Quem se lembra? O que o Beisalev responde ano passado? Que tinha o Yetzirara antes. O que a Nahash fez foi a ilusão, a parte da ilusão. É claro que tinha já Yetzirara antes. O Yetzirara antes do rei de Tzadat, fala o Beisalev, era proporcional à verdade. A pessoa desejava o quanto é gostoso. Através de Yetzirara, entrou essa força do Yetzirara que ele faz ilusões na pessoa. Isso que é Luikim, não é tudo isso que uma pessoa pensa. Isso que entrou depois do Eitzadar. Essa é a resposta do Bezalev. Outras respostas também. Fora, dentro, como falam, cada um tem a sua. O Ramchal.
A gente põe, né? O carneiro.
Bom, verdade. Falou muito bem o Itzik. Esse malar já tinha Eitzadar antes também.
O que o Chato queria falar agora, o mais movado também, o que está escrito na Gemara. Na Gemara está escrito que eles eram dois já, só que a mulher ficava atrás. Eram dois, tipo, era um corpo só,
sim,
com os dois, com as duas forças. Então, tipo, a pessoa ia ser uma macho super orgulhoso. Tipo, um golfe que colheu de tecofoto. Tipo, a pessoa ia ser, tipo, o cara. Um golfe que colheu de tecofoto.
Chomea. Mas tem outro lado também, tá certo? Né? Ai, não sei se nós gostaríamos de ter uma mulher colada a gente, não, viu? Não sei se gostaríamos, não. Ai. Tá. Mais uma coisa só para terminar. Eu fiquei devendo sexta-feira o Pshat no Rashi, o primeiro Rashi da Parashá. Um Rashi muito também estranho. Professor desse Rashi. Né? O Rashi, ele pergunta por que a Torá teve que trazer a Pashat Bereshit. A Torá devia começar na primeira mitzvah da Torá. A Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Então, qual que é a pergunta? É porque a Torá é um livro de mitzvot. Assim explica o Rambam, né? Então, a primeira mitzvah é a Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. O que traz toda essa Bereshit aqui? Para quê? Responde o Rashi. Koyach Ma'asov Higid La'amoi. Hashem queria dar para a gente uma resposta para os árabes. A gente ter no bolso uma resposta para os árabes. Os árabes vão vir falar para a gente, ladrões, são ladrões. O que a gente vai responder para eles? Ladrões? Então, Hashem queria dar uma resposta para a gente. O quê? Não somos ladrões? Não somos ladrões? Toda essa terra inteira é de Hashem. Hashem deu para vocês até um certo momento. E do certo momento, Hashem deu para a gente. Então, não somos ladrões? Isso fala... Por isso a Torá veio e trouxe Bereshit Barar Elokim Tashamayim Vetaaretz. Esse Rashi também, tá, pessoal? Quem estuda esse Rashi, Kepshata Pashut, me desculpa, tá? Isso é, não tem cabimento, a priori. A pergunta não tem cabimento e a resposta não tem cabimento. Que pergunta é essa? Por que trouxe Bereshit Barar Elokim? O Yesod de tudo e de todos é Bereshit Barar Elokim. É Muná. Muná é a coisa mais importante que tudo. A Gemara Makot fala... que tudo é emuná, tzadik bemunato yichye. É a coisa mais importante que tem. Como que poderia começar a Torá de Achodesh Hazeh, vai dar ber Hashem el Moishe Leish Chodashim? Quem falou isso? A Deus falou, tem Deus? Não sabia que tem Deus? É claro que a Torá primeiro tem que falar que esse mundo foi criado por um Deus. E aí depois falar, e esse Deus que criou esse mundo, ele tem, que é da gente... Então, qual tem que escrever Bereshit Barar Elokim? Que pergunta é essa que a Torá deveria começar com a... Não tem cabimento na pergunta, Edi? Hã? Não dá para entender essa pergunta. E qual a resposta? Não, tem que ser muito importante Bereshit. porque é muito importante, para termos uma resposta para os árabes. Ribono shel olam. Então, para isso, tem que ter, começar a Torá com Breshit, Bará, Elohim, e dar resposta para os árabes. Ah, tá bom, é importante uma resposta para os árabes, tudo bem? Mas para isso, começar a Torá tem que começar para ter isso.
E de qualquer jeito não aceitou a nossa resposta.
E de qualquer jeito, pessoal. Que?
De qualquer jeito não aceitou a nossa resposta.
E de qualquer jeito, eles acreditam nessa resposta? Acreditam nisso? Não acreditam nisso. A gente vê que não acreditam nisso. Que? Ele sabia, mas não acreditava. Os árabes não acreditavam nunca.
Não,
sempre teve briga lá.
Eu mandava que eles falassem, ah, tá escrito na Torá que vocês pegaram da gente. Na verdade, era eles que não. E agora vocês pegaram da gente, hein? Então a gente ia falar, peixe assar ou peixe inteiro. Vocês estão falando da Torá? A Torá está escrito que a gente criou o mundo. Mas sabe que
não é. Mas não é pela Torá que eles falam, vocês pegaram da gente.
Tem na Guamana, isso é mesmo. Ela fala que tem
a Torá.
Tinha
um povo,
acho que era o...
Ah, Mitzrayim, tá bom, mas... Isso em relação a Mitzrayim, você está falando? Os árabes não falam pela Torá, os árabes estavam... Os árabes...
O Canaã também está na outra
da pode ser.
Eles
são descendentes dos palestinos. O quê?
Eles são descendentes dos palestinos, que é a Palestina. Ah. Eles falam isso, só que
eles vão gostar do Cristo. Qual o chato desse Rashi? Qual o chato desse Rashi? Tá vendo? Que foi, Michel?
O chato desse Rashi, ele não é para os árabes, para os goim, para não sei quem. É para nós. A gente tem que saber quem é nós.
Muito bem, Michel. Muito bem, Michel. Então, olha só, pessoal. Isso. Preste atenção, pessoal. Qual o chato Rashi? O Ramban explica, tá? Sem o Ramban, não dá para entender esse Rashi. Não dá. Não dá. O Ramban explica. O Ramban traz um midrash parecido que o Rashi. Deve ser essa kavaná do Rashi. Deve ser. Não tem outro chato Rashi. Não dá para entender. O chato é o seguinte, é claro, a Kushá de Rebbe Yitzchak foi o seguinte, é óbvio que a Torá tem que escrever que Hashem criou o mundo. Temos que saber, isso é muná, claro. A pergunta do Rebbe Yitzchak foi, mas não tem que... Pashat Breishit, Sefer Breishit, Pashat Breishit, tudo, é difícil de entender. Difícil de entender, né? A gente sabe que é difícil. Então, para que, que a Torá teve que contar todas essas histórias daqui de Pashat Breishit, do Dora Mabuz, Dora Flagá, tudo é difícil de entender. Se a Torá quer contar só Emuná, que Hashem criou o mundo, não falta na Torá. Sukim, Ischartem, Hashem Elokei, que Hashem criou o mundo, podia colocar, Ani Hashem Elokei, Hashem Barat, ia colocar lá um passuk lá no meio da Torá, que Hashem criou o mundo, para a gente acreditar e saber que Hashem criou o mundo. Mas para que a Torá tem que contar essas histórias de Sefer Breishit, que é difícil de entender. Vocês vão ver, Pashat Noah, o Mabul, o Dilúvio, o Dora Flagá também. Como se entende tudo isso? É difícil de entender. Para que aturar todas essas histórias? Essa pergunta do Rebbe Yitzchak. Não porque falou a Chodesh Lachem, Rosh Chodashim. Quer dizer, é sim. Podia começar da Chodesh Lachem, Rosh Chodashim e lá nas mitzvot trazer psukim, que Hashem criou o mundo. E por isso tem que obedecer a Hashem. Mas não essas histórias, não dá para entender essas histórias. Essa pergunta que o Rashi perguntou. E qual é a resposta, pessoal? Fala o Ramban. A resposta é essa. Como falou o Michel aqui, muito bem falado, não é para os árabes, é para a gente. A Torá quis nos ensinar uma coisa importantíssima. Para a gente saber que o Derech de Hashem, desde que mundo é mundo, é Hashem dá para as pessoas uma coisa, e se a pessoa peca, Hashem tira. Hashem queria passar essa mensagem para nós, Yehudim. Nós, Yehudim, vamos ganhar Eretz Israel. A gente tem que saber que se a gente pecar, Hashem vai tirar Eretz Israel da gente. E do mesmo modo que Hashem fez com outras, Goyim também. Fala o Ramban, por que Hashem tirou dos Goyim Eretz Israel? Por quê? Por quê? Porque os Goyim pecaram, fizeram a Avodah Zarah. Assim fala o Ramban. Então Hashem tirou dos Goyim e deu para os Yehudim. Então a Torá começou com essas histórias para mostrar para a gente isso que é o caminho de Hashem. Hashem colocou Adam Arishon no Gan Eden. Adam Arishon pecou, Hashem tirou Adam Arishon do Gan Eden. Hashem criou, as pessoas pecaram, Dora Flagá, Dora Mabul. Hashem dá para a pessoa pega, Hashem tira. Esse é o caminho. Para a gente saber que quando a gente vai ganhar Eretz Israel, a gente sabe que não é um presente para sempre incondicional. Se a gente pecar, Hashem vai tirar da gente também, como Hashem fez no Kurban Beit HaMikdash. A gente pecou, Hashem tirou da gente o Eretz Israel. Isso que é Hashem. Então não é para os goyim, é para a gente saber isso. Koach Masav Higid Le'amo. para o povo, não para os árabes. O que sim, pode ser, tá? Isso, eu penso muito nisso. Não sei se é só isso, mas talvez para a gente poder explicar para os árabes, nós temos que estar convictos disso. Isso que os árabes, não é só árabes, né? A gente vê hoje, a verdade é que são os árabes, tá? Tudo é árabe. O Unesco, sabe a história, né? O Unesco tá com um absurdo, falando que não tem nada a ver com os Yehudim. É? Estão apagando todo o passado, todo o passado. A gente não consegue convencer os Goyim que não, que Eretz Israel pertence aos Yehudim. E por que não consegue convencer? Talvez por causa disso. A gente não está tão convicto nessas, assim, a Torá trouxe. A Torá fala, é de Eretz Israel, mais do que dos Yehudim, mas não pode pecar. A gente pecou, a gente perdeu Eretz Israel. Eu contei para vocês que uma vez, eu não me lembro com quem foi a história, se foi com Ben Gurion. Quem sabe aqui? Michel, você deve saber, Michel. Existia quando, antes foi formado o Estado de Israel, teve uma na ONU, quem sabe a história? Vamos lá. Ben Gurion. Na ONU teve uma, como se fala isso, uma vadá, que estavam decidindo se vão dar para o povo judeu uma parte da Palestina, não vão dar parte da Palestina, estavam decidindo. E aí chamaram Ben Gurion para ele. Chamaram muitas pessoas para falar, né, na Vada. Então, Ben Gurion foi chamado para ele falar o que ele acha. Então, se não me engano, a história vai assim, que Ben Gurion veio e ele trouxe um Chumash, um Tanakh, tá certo, Beto? Hã? Trouxe um Tanakh e falou para eles, não adianta, esse livro é um livro de Deus. O Tanakh, o Chumash, é livro de Deus. E nesse livro está escrito aqui que Deus deu essa terra para os Yehudim. Então, como dá para ser diferente, né? Muito bem, está muito bem falado. Ainda bem que aqueles goyim, o Ben Gurion apostou na ingenuidade dos goyim, porque nesse mesmo livro está escrito que os Yehudim não vão cumprir a Torá, Hashem vai tirar a terra dos Yehudim. E Ben Gurion não foi o maior tzadik, vocês sabem, né? Não é que ele cumpria a Shabbat, não é isso, né? Então, ainda bem que ele apostou na... Mas se eles perguntassem, mas nesse livro também está escrito que Hashem vai tirar quando os Yehudim não vão. Não perguntaram isso, mas a gente tem que saber isso. Nós temos sim que saber, nós. Que se Hashem, isso fala o Rambam Chato no Passuca aqui. Que a Torá trouxe todas essas histórias para a gente aprender que esse é o derech de Hashem. Hashem dá para a pessoa, mas se Hashem, a pessoa pega, Hashem tira. E eles disseram, Hashem tirou da gente por causa disso mesmo. Não é mais para a gente saber que Eretz Israel hoje, acreditamos com todo o coração, para vocês saberem, que nós estamos hoje em Eretz Israel. Bishut toda a Torá que tem hoje em Eretz Israel. Todos os Yehudim que cumprem mitzvot, cumprem Torá. Se Deus me livre, não tivesse tanta Torá e tantas mitzvot em Eretz Israel, não adiantaria o melhor tzavá do mundo? Deus me livre que podia ser em Eretz Israel. Acreditamos com todo o coração que Bishut Torá e mitzvot, que tem lá hoje, em Eretz Israel, quantos yeshivot, quantos kolelim, quantos avrechim, sheoshvim, altorava, avodava, mesirut nefesh, nesses chut, a gente tem, que a Kadosh Baruch Hu ajuda, que aí, com o exército que a gente tem, com tudo que tem, a gente está conseguindo viver lá, e estamos tendo atzlachá, Baruch Hashem, né? Por causa disso. Se não, como Rabban falou aqui, Hashem não deveria, Deus me livre que aconteceria. O Rav Shach falava muito isso. Que se não fosse as yeshivot, a Torá que tem hoje em Eretz Israel, quem saberia como... Não tem uma explicação. Tantos inimigos ao redor da gente, milhões, bilhões de inimigos, e a gente está lá, forte, firme, primeiro mundo lá, Eretz Israel, como que é? É nesse escuto. Tá bom? Chazak Baruch, pessoal.